Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, quinta-feira passada, ontem, eu não gravei por uma razão bem legal, inclusive, né? Até quero compartilhar com vocês. Segunda-feira eu começo numa empresa nova que se chama BRQ, é uma empresa de tecnologia bárbara, eles têm um núcleo de inovação, design thinking e design de serviços. Eu vou fazer parte desse time, muito legal. E ontem eu fui lá fazer toda essa parte burocrática, de exame admissional, blá 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 blá. Super bom, descobri que minha pressão está 11:7, nada mal, para 54. Então foi isso. Então legal, segunda-feira eu estou de casa nova, vamos ver como é que eu consigo encaixar o radinho nessa nova rotina. Pois bem, vamos aqui ao que me chamou a atenção e que vale a pena comentar com vocês. A primeira coisa, isso é bem interessante, eu acabei de ler, na verdade, que foi a última coisa que eu li, um artigo no New York Times, um cara que tinha uma coluna, muito interessante, uma coluna sobre tecnologia, vai ser a última coluna dele, porque ele está migrando para uma outra área. Ele falou, olha, eu me lembro quando eu comecei a escrever sobre tecnologia aqui no New York Times, tecnologia era aquela coisa só para nerd, para geek, era difícil, complicado e tal. Puxa, quanta coisa mudou, né? Hoje é uma coisa que está na mão de todo mundo, está muito mais fácil. Mas também mudou também o peso que as empresas de tecnologia têm no mundo, né? Elas têm um peso maior do que governos, elas têm um impacto que a gente está começando a perceber. Então, e aí ele falou, olha, eu estou parando de escrever, mas eu quero deixar um guia aqui, um guia para o futuro, né? Como é que vocês devem lidar com tecnologia daqui para frente. Eu achei bacana, e aí ele coloca três coisas que eu achei legais, vamos ver se a minha memória não me trai. A primeira delas, que eu achei muito bacana, é a seguinte, quando você for escolher uma tecnologia, veja antes qual é o modelo de negócio por trás dela. E aí, isso é muito legal, de novo, a questão não é tanto a tecnologia em si, mas a ética que está por trás dela. Então ele falou, olha, por exemplo, eu sei que a Apple cobra um absurdo pelos aparelhos dela, mas ela pelo menos não ganha dinheiro com publicidade como o Facebook e o Google. Né? Então como ela não ganha dinheiro com publicidade, eu fico mais tranquilo com relação à minha privacidade, por isso eu compro meu hardware da Apple. Num outro comentário mais para frente, ele vai falar mal da Apple porque ele, né, por outras razões. A segunda dica que ele dá é, olha, os gigantes já são suficientemente gigantes, né? Está na hora da gente começar a apoiar empresas que de repente são alternativas. Então ele fala, pô, usa o Dropbox, usa isso, usa aquilo. É uma maneira de tentar estimular essas empresas menores, simplesmente porque as gigantes, na verdade, elas são inimigas da inovação, né? Elas ficam sentadas em cima do que elas já têm, e fica cada vez mais difícil para as empresas inovadoras conseguirem despontar. E a terceira dica que ele dá, que eu achei muito interessante, calma, né? Desacelera, para de correr atrás da última novidade, né? Para, né? A gente já está começando a perceber o lado B desse nosso vício em tecnologia. Eu achei muito, muito, muito bacana. Ele até faz um alerta com relação à internet das coisas. Então, eu achei uma leitura salutar. Vou dar o link aqui. Leiam, vale a pena. Tá bom? Leia, vale a pena, é o nome daquele meu blog com dicas de leitura, né? Uma coisa interessante, falando nessa história de internet das coisas que eu acabei de comentar, vale a pena prestar atenção. O que acontece? As fábricas que são mais automatizadas e mesmo os escritórios e tal, tudo se conecta por, né, ou por, tá tudo em rede, né, ou seja, por rede cabeada, né, ou por Wi-Fi. O que acontece é que o Wi-Fi é inseguro e é lento. Existe uma coisa, né, chamada latência. Quem é gamer aqui sabe o que é latência. Latência é o tempo que demora entre você clicar em alguma coisa e a coisa acontecer do outro lado. Você está num jogo, né, um inimigo aparece na sua frente, você clica para atirar, só que aí até o comando de atirar chegar lá e você efetivamente dispara, bom, você já tomou um tiro. Então essa latência, que é inimiga de todo gamer, né, a latência, por exemplo, quanto tempo demora para o monitor mostrar uma imagem nova, tudo isso é latência. Né? O Wi-Fi tem uma latência miserável. O Wi-Fi tem uma latência de 30 milissegundos em média. Né? O que acontece é que as empresas estão pensando em sair do Wi-Fi e das redes e criar sua própria rede local de 5G. 5G é a próxima geração de rede de celulares. Né? Eu falei, peraí, a rede de 5G, 3G, isso não é público? Pois bem, as indústrias estão querendo montar dentro, né, dos seus parques, dentro das suas instalações, redes privadas de 5G. Isso não é simples, porque aí você tem que negociar o espectro, você tem que comprar isso vai ter um custo, porque o espectro de ondas eletromagnéticas é público, né? Você tem que comprar isso do governo. Então, mas a ideia deles é colocar, fazer com que tudo dentro da fábrica, tudo dentro do escritório funcione em 5G. Qual é a vantagem? Primeiro, a tal da latência, né, que em Wi-Fi ela é 30 milissegundos, é 30 vezes menor, cai para 1 milissegundo, é tudo muito mais rápido. A segunda questão é que o 5G ele é menos fácil, não é nem que é mais difícil, é menos fácil, ou muito menos fácil de hackear do que o Wi-Fi. É relativamente fácil você quebrar a segurança de uma rede Wi-Fi e uma rede de 5G, em princípio, ela é mais segura. Uma rede de 5G também permite alguns truques que o Wi-Fi não permite. Por exemplo, priorizar uma coisa em função da outra. Então tem uma série de vantagens com relação ao 5G. Outra vantagem interessante é a seguinte, como a banda é bastante alta, você pode abrir mão de cabos. No que você abre mão de cabos, você consegue deixar com que as coisas possam ser deslocadas de um lugar para o outro. Hoje em dia, não é tão simples assim, né? É você deslocar uma máquina de lá para cá, tem que ver o cabeamento, se tem cabo, se não tem, jogar tudo no Wi-Fi não é tão bom. Com 5G isso fica muito mais fácil. Então fica aí uma dica para quem é da área técnica, prestar atenção em 5G, porque isso pode substituir em algum momento o Wi-Fi e as redes LAN dentro das fábricas. Achei interessante essa história. Que mais que a gente tem para comentar aqui? Isso é muito interessante. A gente já tinha comentado aqui no Radinho, mas agora tem números um pouco mais assustadores aqui. Inclusive a reportagem é bastante, como eu ia dizer, impactante. É impactante, eu hesitei em usar a palavra porque parece um trocadilho fácil, que é simplesmente sobre o número de acidentes com patinetes e como é que chama esse negócio? Essas coisinhas elétricas, bicicleta elétrica, lambreta elétrica e tal, essas que estão se espalhando pelas cidades do mundo, né? Então tem N histórias nessa reportagem de gente que pegou lá uma Vespa, uma lambreta elétrica, ou seja, o que for elétrico, saiu e se estrumbicou, não conseguiu frear, atravessou um cruzamento, se arrebentou, agora está cheio de pino. Então o número de gente com acidentes graves, né, ortopédicos, por causa de colisões e tombos, está aumentando pra caramba. E o próprio médico entrevistado faz uma brincadeira com a questão da disrupção. Eu falo, a gente brinca com disrupção tecnológica, eu estou vendo aqui disrupção de ligamento, disrupção de osso, né, disrupção de crânio. Então fica aí essa dica, né? Eu sei que é divertida essa história toda, mas não é necessariamente seguro. Está aí uma disrupção que eu quero passar realmente longe. O que mais que tem de interessante aqui que eu separei para comentar com vocês? Duas matérias diferentes, que eu até achei que elas estivessem relacionadas, mas elas não estão. Saiu um relatório nos Estados Unidos prevendo o impacto do aquecimento global. Né? E o impacto que ele está dizendo aqui é que bilhões de dólares vão ser gastos a mais porque simplesmente pessoas vão morrer. Né? Morrer não porque vai cair um meteoro, não, mas morrer por ondas de calor. Né? As ondas de calor provocam mortes de idosos, de crianças, né? Uma série de condições de saúde se complicam com o aumento da temperatura e o que eles estão prevendo é que até 2000 e não sei quanto, já esqueci o número aqui, não sei quantas mil pessoas vão morrer a mais por ano, simplesmente porque vai estar mais quente. E a outra matéria que eu achei que estivesse relacionada, na verdade não está. Ela dá aliás, o prejuízo da mesma ordem de grandeza, da ordem de centenas de bilhões de dólares, mas por perda de produtividade, porque estudos demonstram, e eu estou falando isso tentando não sorrir, né, que quanto mais quente, menos produtiva a pessoa é. Acima de 28 graus, você tem um comprometimento da sua produtividade física e mental. Eu estou sorrindo aqui, né, não vou fazer nenhuma piada com o nosso país tropical, não vou fazer nenhuma piada com lugares quentes, Mas a questão é que parece que os números comprovam. Se você, o seu escritório ficar mais quente, se uma fábrica ficar mais quente, a produtividade cai. Isso é mensurável. Isso dá para traduzir em dinheiro, né? Então, tá aí, né? Sem contar que se você se subiu a temperatura, você vai ter que gastar mais em ar-condicionado se você quiser manter a produtividade. Pois bem, consegui não fazer piadas fáceis. Tudo bem. O que é interessante é que de ontem para hoje teve, né, uma explosão de repercussões aí, de repercussão com relação àquele bebê, aos bebês que estão sendo gerados na China com modificações genéticas via CRISPR. No, anteontem eu expliquei de novo rapidamente o que é CRISPR, contei essa história, né, em primeira mão do pessoal da China. Mas o que é interessante, o que eu vou dar link hoje é para repercussões já relativizando. Né? Então, por exemplo, na revista Bloomberg tem um artigo dizendo: ah, veja bem, é só uma questão de tempo, porque, né, meio minimizando, dizendo que os benefícios são muito maiores do que os riscos, que na verdade vai demorar tempo demais para a gente conseguir fazer designer babies. Então você percebe que existem vários interesses em jogo. Né? Tem uma entrevista aqui com um cientista, que é o Church, especializado também, que está muito ligado a essa questão do CRISPR, e ele também tentando assumir uma posição moderada, sem se precipitar. Então, é engraçado essa história. Né? Mas vamos ver como é que a coisa evolui. Mas o risco é que provavelmente esse barulho ético talvez seja suplementado, né, por outros interesses ou por outros pontos de vista. Falando em pontos de vista, isso daqui é uma matéria que a BBC fez sobre o impacto do quê? Da poluição e do aquecimento global, etc. e tal, num ícone, né, num ícone da criatividade humana, que é o Taj Mahal. Vocês já devem ter visto alguma imagem do Taj Mahal, que é aquele templo que um rei fez em homenagem à sua esposa que havia falecido. Na verdade, é um memorial, né, um mausoléu, é uma questão de amor. Então você fala: nossa, que bonito. Bom, está caindo aos pedaços. Primeiro que a poluição está comprometendo mármore, rachaduras, o rio está poluído, então os peixes morrem, tem mais moscas, as moscas sujam o mármore. Bom, o negócio está feio. Né? Então aquele negócio mais hora menos, então o nível da água está baixando, então as fundações estão começando a apodrecer. O cenário não é bom. O que o artigo não comenta, e eu vou acrescentar aqui por conta própria, porque eu li em outra reportagem também, é que uma das razões de descaso do Taj, do descaso não, de vamos chamar de descaso do Taj Mahal, é que para o governo indiano mais nacionalista, o Taj Mahal é uma pedra no sapato. Tanto é que recentemente, eu estou falando isso de memória, teve aí uma certa polêmica porque o governo fez um material turístico sobre a Índia, as maravilhas da Índia, e não constava o Taj Mahal. Como assim não constava o Taj Mahal? O Taj Mahal é um imã, é um magneto de turistas, todo mundo vai ver o raio do Taj Mahal. Por que isso? Porque o Taj Mahal é muçulmano. Ele foi feito por um imperador mogol, que foi uma época da Índia em que ela foi, em que os reis, em que os imperadores ali, se era imperador, rei, eu sempre me perco com essa diferença. Pois bem, ela foi dominada pelos mongóis e eles eram muçulmanos, os mogóis eram muçulmanos. Então, para a Índia, hoje, tentando criar uma identidade baseada no hinduísmo, né, na sua própria história religiosa, o Taj Mahal é uma pedra, um mármore no sapato, né, um colosso de mármore dentro do sapato. Então, talvez essa seja uma das razões que a reportagem não comenta sobre o seu próprio passado, né? Essa dilema de assumir ou não um passado que ele é mais complexo, né, do que a narrativa gostaria que fosse. Mas eu vou dar o link aqui, dá um pouco de dó. Eu não conheço ainda o Taj Mahal, não conheço a Índia, né? Preciso pensar a respeito, mas fica aqui a dica. Uma das coisas, das leituras mais interessantes, na verdade, hoje, acho que as duas coisas que eu gostei mais do que eu estou comentando com vocês, a primeira coisa que eu comentei, que são essas considerações éticas com relação à tecnologia, e a segunda, e a outra é um vídeo que vocês têm que assistir, que está muito bem feitinho. Na verdade, é um canal que eu sigo que chama Kurzgesagt, Kurzgesagt é engraçado, né? Porque embora seja um canal em inglês, o nome dele é em alemão. Kurzgesagt é uma expressão em alemão, quer dizer em poucas palavras, né? Dito de uma maneira curta. Na tradução literal seria dito de uma maneira curta, né? Então são vídeos muito curtinhos sobre ciência, sobre tecnologia tal, e são estupidamente bem feitos. São feitos em animações super coloridas, tal, muito legal. E dessa vez ele chama a atenção por uma coisa que é tão desconcertante, que ele diz o seguinte: ah, sabe a ideia de conquistar o espaço, da gente ir para Marte, dominar o universo, etc. e tal? Então, talvez, hashtag só que não. O que ele conta é o seguinte: faz um bom tempo já que a gente tem colocado satélites em órbita, certo? Certo. Ou que a gente tem lançado foguetes para o espaço, certo? Certo. O que acontece? Um satélite, com o tempo, ele morre. Ele morre, para de funcionar, quebra, acabou a bateria, sei lá. Só que o que acontece? Ele fica lá flutuando no espaço, tá? Ok, né? Tudo bem, o espaço é grande, certo? Qual é o problema? Você lança um foguete e à medida que ele vai largando para trás, né, aqueles estágios, né, os tanques de combustível, alguns caem para a Terra, outros não caem para a Terra e ficam lá também circulando em órbita, certo? Ok. Agora multiplica isso por um número colossal, porque a gente tem colocado uma quantidade brutal de coisas no espaço, então a coisa começa a ficar um pouco complicada. Você começa a ter praticamente um congestionamento nas órbitas mais baixas. Você tem muitos satélites e muito lixo acumulando. Muito disso está virando lixo. São coisas que estão em órbita e que não servem para nada. São pedaços, são fragmentos, são satélites mortos. Para você ter uma ideia, eu estou falando aqui de cabeça, a NASA consegue rastrear, acho que tem 2.000 e tantos satélites mortos. Aí deve ter, como é que é a história? Aí passa para 5 mil ou 10 mil objetos em órbita, mais ou menos o tamanho de um monitor. Depois tem o dobro, 10 vezes isso, o número, o tamanho de uma maçã. E aí, sei lá, quanto do tamanho de uma bolinha de gude. E tem 100 milhões, provavelmente, de detritos que a gente nem consegue rastrear. Né? Qual é o problema disso? É de sujar o espaço? Não, o problema não é que o espaço ficou sujo. O problema é que esse lixo viaja numa velocidade absurda, milhares de quilômetros por segundo. Se um fragmento desse, mesmo que seja muito pequeno, né, uma bolinha de gude, uma lasca de tinta, atinge um satélite que está funcionando, matou. É como se fosse um tiro, né? Ou se ele atinge um foguete que está passando, ou se ele atinge a estação espacial, é letal, né? É muito, muito, muito perigoso. Então, a gente está criando em torno da Terra um cinturão de tiroteio, basicamente, porque virou tiro ao alvo. Esses fragmentos, uma hora, vão acertar alguma coisa e vão botar alguma coisa em risco. Mas aí a coisa se complica, porque isso é exponencial. Eu vou explicar porque é exponencial. Exponencial no pior sentido. Vamos imaginar que você tenha dois satélites que, por acaso, trombem um no outro. Bum! O que acontece? No que eles trombam naquela velocidade estúpida, né? Eles estão numa velocidade enlouquecida, eles se espatifam e espalham pedaços para todo lado. Então, se eram antes duas coisas se chocando, agora você tem milhares de pedaços voando em todas as direções. Cada pedaço desses pode provocar mais uma colisão, que vai gerar mais milhares de pedaços, e cada um deles pode gerar mais milhares de pedaços. Então, existe um cenário, e que não está longe, talvez seja uma questão de décadas, em que comece uma reação em cadeia, em que cada colisão vai aumentar mais a chance de mais colisões, que vai aumentar exponencialmente a chance de mais colisões. E o que pode acontecer? Em primeiro lugar, a gente voltar para a década de 70, simples assim. Porque isso pode colocar em risco os satélites que controlam GPS, os satélites de telecomunicações, os satélites de pesquisa científica, de previsão do tempo. Então, se começar essa reação em cadeia de lixo no espaço, a gente simplesmente volta para a Idade da Pedra. Na Idade da Pedra é exagero, mas para mim, acho que se a gente voltasse agora para 1970, a gente ia cortar os pulsos. Mas, pois bem, esse é um dos riscos. O segundo risco é que, com o céu tão complicado assim, como é que você lança um foguete para Marte ou para o resto do espaço? O risco é muito alto. Então, é perfeitamente possível, aliás, é matematicamente calculável, que em pouco tempo seja inviável a gente lançar uma missão tripulada para o espaço, porque o risco é muito alto e talvez a gente tenha que esperar centenas de anos até, entre aspas, a poeira baixar. Eu fiquei desconcertado. Eu nunca tinha pensado nessa questão de um batendo no outro, batendo no outro, tipo um efeito dominó, né? Mais do que, não é nem um efeito dominó, é um efeito cascata. Né? Se fosse dominó, uma peça de dominó derruba outra peça, então não é tão ruim assim. Mas agora, quando uma peça derruba duas, que derruba quatro, que derruba oito, é outra figura. Então ele até comenta algumas tentativas, não só a NASA, vários organismos estão tentando imaginar maneiras de minimizar isso, ou caçando a laço, né, laçando lixo no espaço, usando laser para derrubar. Bom, são tentativas de diminuir esse problema, mas a cada dia que passa, não só a gente lança mais foguetes, mais satélites, como você tem mais países também lançando as coisas por conta própria. O espaço é terra de ninguém. Né? Então eu achei... É meio trágico, né? Porque na hora em que a gente está começando a achar eventualmente uma alternativa para fugir do próprio lixo que a gente criou, o nosso lixo vai impedir que a gente vai, né? Aliás, o que a gente já está começando a fazer é jogar lixo nos outros planetas, né? O Elon Musk já jogou um carro velho, já tem um lixo voando aí, né? No espaço. Então eu achei essa... Bom, de qualquer maneira, vale a pena inclusive dar uma olhada nesse canal chamado Kurzgesagt. É bem bacaninha, as animações são bárbaras, eu achei muito legal. Falta alguma coisa para comentar com vocês hoje? Deixa eu ver, eu acho que eu andei marcando algumas coisas, deixa eu ver, me dá só um segundinho aqui, vamos ver se a gente chega lá. Senão a gente encerra e tá tudo bem. Meus caros, eu acho que era isso, isso já tá bom, né? Acho que já tá bom. Meus caros, bom final de semana para vocês, fico feliz de compartilhar essa notícia da BRQ com vocês, deem uma olhada, brq.com, o site é bem bonitinho. Um super bom fim de semana e vamos ver como é que a gente consegue fazer o radinho nessa nova fase. Um grande abraço e até segunda.